pessoa. Mandar um abraço aí também para os prefeitos da região, em nome do meu querido prefeito André aí de Juazeiro. Mandar um abraço, é um cara que está meio esforçado aí, tem se dedicado também à cidade de Juazeiro. E a gente está aqui, espero voltar aí mais vezes para trazer informações, vamos falar sobre a Federação Paulista de Consumo, essas pautas que nós temos abraçado enquanto presidente da Federação. São pautas importantes, pautas que se referem principalmente à questão do meio ambiente. Agora estamos trabalhando uma pauta da REURB urbana, fazendo um movimento muito forte no Estado para que os municípios tenham a força de você legalizar os títulos imobiliários da sua cidade, para que as pessoas possam ter a possibilidade de fazer financiamento, de impulsionar a economia, especialmente a da construção civil. Então, a gente tem pautas importantes na federação. Eu destaco essa pauta do meio ambiente, é a pauta hoje que a gente está abraçando aí junto com o TJ Bahia, é a pauta da REURB. Então, aproveitar e agradecer a vocês mais uma vez, que Deus possa continuar abençoando aí vocês, todos os ouvintes, e sorte para todos nós que a gente continue nessa pegada, cuidando das pessoas, cuidando de gente, que essa é a nossa missão.
Tá aí então. Muito obrigado. 8 em ponto. Olha, você que sofre com rachaduras nos pés, esse caminho nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para as mãos, pés, cotovelos e joelhos, áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel. Há mais de 63 anos, desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais. Óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo para hidratar profundamente e regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo Samba Caetapés, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. 8:01, vamos para o intervalo. A gente volta já já com o nosso Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Verão 2026. Os dias são diferentes. Com mais luz, mais calor e mais som.
Você foi embora pra seis, seja eles. Você foi embora pra sumir, some.
Mais som.
Não é pra mim, você tem que pedir desculpa. É pro meu peito.
Tem alegria.
E a sua música favorita.
Tem os hits do verão.
Se você soubesse que na minha mente...
E os seus artistas!
Oi, galera! Aqui é Ana Castela.
Fala, galera! Aqui é o Mumuzinho.
Oi, gente! Aqui é Simone Mendes.
Aqui, o verão é música!
É festa!
É seu!
Verão 2026!
É Nova Cidade!
Mês Internacional da Mulher! Em cada casa, em cada rua, em cada espaço, queremos viver, não sobreviver.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje. Às 10 da noite, aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Para! Chega mais que tem oferta de emprego fresquinha no balcão. Trabalho do governo do Brasil. 256 mil novos empregos formais criados na Bahia. Tem imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil reais por mês. E não acabou não, viu? Tem lançamento exclusivo em Salvador. Vai ter metrô até o Campo Grande e VLT chegando com tudo. É entrega quente para a Bahia seguir em frente. Governo do Brasil, de junto do povo baiano, do lado do povo brasileiro.
De segunda a sexta, às 6 da noite, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Vem aí Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova!
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras. Um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionarem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito horas, seis minutos, agora 8:06. Este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Trazendo a participação do ouvinte, mas antes vamos falar do trânsito. Ô, Leane, eu preciso falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito complicado nesta manhã de terça-feira. Você que está aí saindo de Petrolina sentido Juazeiro já enfrenta um grande congestionamento na ponte Presidente Dutra, hein? Intenso. O trânsito está intenso, com velocidade média de 11 km por hora e já começa ali desde da rotatória dos Barranqueiros, que está parado o trânsito na subida da ponte, com velocidade média de 4 km por hora. A gente vê também a Santos Dumont enfrentando aí um trânsito intenso nesta manhã, com velocidade média de 12 km por hora, mas a ponte sentido Juazeiro Petrolina flui normalmente, tá? A dificuldade é mais na Santos Dumont. É aquela história que a gente já falou, né? Se você tem um condicionamento na Santos Dumont, interfere na Raul Alves. Se você tem um condicionamento na Raul Alves, interfere na Santos Dumont. É, apesar de ser paralelas ali, mas uma depende da outra por conta de retorno, né? Tanto é que a gente observa um trânsito intenso na Santos Dumont, porém, na ponte Presidente Dutra, depois que você sai da Santos Dumont ali, subiu a ponte, já foi. Vai embora, não tem dificuldade nenhuma. Adolfo Viana também apresentando aí trânsito parado, em parte da Adolfo Viana, com velocidade média de 5 km por hora. A Raul Alves também enfrentando aí um trânsito intenso nesta manhã, com velocidade média de 10 km por hora, muito próximo ali da Coelba, né? Para quem está passando ali pela Associação Atlética Banco do Brasil também já observa isso, né? O trânsito intenso na Raul Alves. São 8 horas 8 minutos, vamos com a participação do ouvinte.
Bom dia, pessoal da rádio. Aqui quem está falando é de motorista. Oi, aplicativo. Rapaz, em relação a buracos, tá cheio mesmo, todas as ruas, todas não, a maioria das ruas de Juazeiro a Petrolina tá muito difícil de se andar, viu? Às vezes a gente sai escolhendo corrida, mas não tem jeito. É cada buraco que o carro entra, que a suspensão do meu carro mesmo, eu já fui, foi trocar, mas mesmo assim, não tá resolvendo. Os problemas voltam do carro, porque é muito buraco que a gente entra, muito mesmo. Bom dia a todos e uma ótima semana.
Valeu, meu amigo, muito obrigado, hein? E tem mais ouvinte? Vamos lá.
Bom dia, meu povo.
Bom dia.
Bom dia a todos. É muito longo para falar. Bom dia a todos.
Bom dia.
Aqui é o seguinte, lá em Petrolina tem mais indicação de buraco, por quê? Quer querer que não, a cidade é mais pavimentada do que Juazeiro. Isso é nítido. Todo mundo já sabe disso. E Juazeiro não tem tanta indicação de buraco, porque, rapaz, se nós, motoristas, por toda hora tá indicando um buraco em Juazeiro, meu Deus do céu. A gente não trabalha, não. E do mesmo jeito em Petrolina, mas só que lá como muitos bairros lá centrais são mais pavimentados, não costuma ter tantos buracos como muitos bairros aqui de Juazeiro. Mas eu prefiro Juazeiro. Juazeiro é onde a gente vai o malote, um buraco sem buraco, de todo jeito. A Petrolina só tem pé de rato. Você tá doido? Ô, povo canguinha pra pagar a corrida do Uber. Deus me livre.
Que história é essa? Que história é essa do Pedro Henrique agora ser motorista de aplicativo também?
E é?
Hã?
Tô sabendo.
Vocês não estão sabendo, não?
Dessa história, não.
Estão falando aí, ele falou aí que virou motorista de aplicativo também à noite.
Rapaz.
Tá rodando de noite agora.
Trabalha pouco, né?
Hã?
Trabalha pouco. É pra não dar problema na bateria do carro.
Sei. Sei. Tô sabendo que ele virou motorista de aplicativo também, né? Tem mais ouvinte aí? É um concorrente de vocês aí, Pedro Henrique.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Camila. Bom dia, Caleb. Esse é o mal de certas pessoas. Olhar o umbigo dos outros e esqueceu dele. O problema do Antônio Guilhermino, esse bairro que ele falou aí, né, é que a maioria é invasão. É a mesma coisa que você tem no Pedro Raimundo, você tem no Casimiro, você tem numa parte do Dom Avelar, do São Gonçalo, do Coati. É coisa que a gente vai falar, não adianta, né? Mas, enfim, né? É preciso ser resolvido. Mas como é ser resolvido? Pergunta de algum morador que você chegar lá, se quer cadastrar, se cadastrar na prefeitura para poder pagar imposto, né? Ou as coisas devidas. Você vai escutar. É isso que vai acontecer. É complicado falar de bairro que foram invadidos, né? Que não é regularizado. Mas, enfim, são os bairros bem complicados nas duas cidades, tem. E a redução, falando em imposto de combustível, que teve, que vai chegar a quase 12%. Será que vai chegar para a gente, Enio? Isso é só a redução da Petrobras, né? E ainda tem a redução do imposto. Será que chega? Ou a história do estoque vai ser a mesma? Porque tinha um monte de imposto antes botando combustível para dizer que comprou combustível, cara.
Aí a gente tava falando aqui da Sandumão, né? Cara, ali na feira, como não tem aquele quebra-mola que tem ali depois da Feira da Hora da Maravilha, não podia ser tirada, porque antes tinha aquele quebra-mola ali, porque tinha aquela descida do lado esquerdo. A descida ali já não existe mais. Será que não poderia ter avaliado de tirar pelo menos um, que é dois quebra-mola, um em cima do outro? Ali também fica um tumultozinho chato por causa daqueles quebra-mola.
Sou obrigado a concordar com você, o Fabiano Leite, com relação aos quebra-molas. São dois, um em cima do outro. Pra que aquilo, gente? Faz sentido nenhum ali na Santos Dumont, depois da saída da feirinha ali, não é? Não faz sentido aquilo ali, sinceramente. É um colão, tem um, 50 metros depois tem outro. Que sentido tem aquilo ali? Nenhum, no meu ponto de vista. E agora que tá fechado ali, ó, o pavio, como é? Vocês chamam pontilhão, né?
Pontilhão da feira.
O pontilhão tá fechado, não faz mais sentido ter aquilo, não. Entendeu? Não faz mais sentido ter aquilo, não. Tem uma faixa de pedestre na frente. Então, o motorista tem que ser educado e respeitar. Não, eu desrespeito. Quando vê alguém, eu pelo menos vejo isso. Não é todo mundo que respeita, mas tem alguns que respeitam. Alguns. O problema é que tem dias que você não vê, até com semáforo o cara não respeita, né? Tem uns caras que já não servem
mesmo. Tem alguns que não.
Tem uns que são sem vergonha, que até com semáforo vermelho eles passam. Esses são os perigosos. Eu tenho medo desses. Então, antes de você fechou o semáforo, abriu para você, observe para ver se todo mundo está parado, para você não entrar na pista e ser atropelado, porque infelizmente isso acontece, que eu já vi várias vezes aqui em Juazeiro. Infelizmente. Não é algo que a gente gosta de ver, não. São 8 horas e 13 minutos, sem mais ouvinte, vamos lá.
Bom dia, Ren, bom dia, Lidiane, bom dia, Caleb,
bom dia,
Leane, bom dia, Camila, bom dia, Ranieri, bom dia a todos os ouvintes. Cuida.
Cuida. Esse quem é? O Nescau?
Nescau.
Fala, Nescau!
Aí, Nescau mora no João Paulo II.
João Paulo II?
Isso.
Onde é o João Paulo II?
É exatamente esse bairro que você está dizendo que não sabe onde é. Cadê bola?
Ah, muito bem. São 8h14, hein? Vamos lá?
Vamos de Caleb Alencar agora?
Bora.
Ele vai trazer as informações sobre canetas emagrecedoras e o risco à saúde.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, e vamos falar hoje, né, o assunto do momento, as canetas emagrecedoras. Mas estamos também para falar aqui sobre os riscos à saúde, e quem vai detalhar melhor é o Augusto Santana, ele que é farmacêutico e inspetor sanitário aqui na cidade de Petrolina. O Augusto, realmente, primeiro ponto. É uma moda que a gente está vendo aí, principalmente entre as mulheres, algo para acelerar o processo de emagrecimento. Então, qual é o principal risco à saúde que essas canetas podem causar na população?
É, olá, ouvintes. O principal risco são dois, de maneira geral. Primeiro, com a grande procura dessas canetas, existe uma tendência à falsificação desses produtos e à aquisição de produtos que não estão devidamente regulamentados, autorizados pela Anvisa, principalmente em redes sociais. É importante começar esse nosso bate-papo informando para a população que apenas farmácias, drogarias ou farmácias de manipulação possuem autorização para comercializar esses tipos de medicamentos, sempre com apresentação e retenção da receita pelo profissional farmacêutico. Em relação ao outro tipo de risco que está envolvido, nós temos as consequências naturais do uso de um medicamento que não é necessariamente indicado para esse público-alvo. Muitas vezes a pessoa viu a sua influenciadora fitness, viu na rede social, viu um vizinho tendo sucesso e de repente começa a utilizar esse tipo de caneta sem a devida necessidade. E quem vai dizer se você verdadeiramente precisa ou não é o seu profissional médico, que vai fazer toda uma avaliação para verificar se de fato existe a necessidade de indicação. E quais seriam esses riscos de utilizar uma caneta, ainda que licenciada, sem que haja de fato essa indicação? Primeiro deles, você corre um risco de ter um choque de hipoglicemia, porque essas canetas elas vão atuar modulando os níveis de açúcar no sangue de maneira geral. Isso aumenta o risco de desmaios, então a pessoa pode estar na academia e de repente ter uma síncope e passar mal. Segundo ponto, nós temos uma caneta que vai trabalhar mexendo nos níveis de insulina, né? Vai trabalhar com os açúcar no sangue, então você pode ter um risco de uma pancreatite aguda, tá? E não apenas isso, você pode, por essas canetas atuarem inibindo os mecanismos de fome, de saciedade, né? Você passa a comer menos e aí o que vai acontecer? O seu corpo vai começar não apenas a queimar gordura, mas também vai começar a degradar músculos. Esse processo nós chamamos de sarcopenia, que ficou popularmente conhecido por cabeça de Ozempic. Então, nada substitui um cuidado médico de um profissional legalmente e tecnicamente habilitado para que você faça uso dessa caneta com responsabilidade e com segurança.
Dentro desse alerta, a Agência Municipal de Vigilância Sanitária, ela tem fiscalizado realmente a venda dessas canetas e a população? Qual é o canal que pode entrar em contato para fazer denúncias? Pode vir aqui na Agência Municipal de Vigilância Sanitária fazer a sua denúncia?
O nosso principal foco tem sido fiscalizar e apurar redes sociais, porque existe muito esse comércio clandestino, principalmente em academias, em redes sociais, grupos de WhatsApp, por exemplo, mas o principal ponto de fiscalização é através das denúncias, através da nossa ouvidoria. Não precisa vir aqui, não precisa identificar-se, você pode efetuar, realizar a denúncia através do nosso canal da ouvidoria, que é o 98844-2540.
Ok, então, Augusto, eu quero agradecer a sua participação aqui na Nova Cidade FM, ao nosso Conexão Cidade.
Eu que agradeço pelo espaço, contem sempre com a Vigilância Sanitária de Petrolina.
Caleb Alencar para a Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, Lidiane Enio, retorno com vocês.
Tá aí as informações sobre o risco, viu gente? Preste atenção que a gente está falando de saúde, tá? E agora a gente vai mudar de assunto, certo? Agora 8h17, a gente vai falar sobre o Dia Mundial da Água, que é celebrado agora em dia 22 de março, né, no final de semana, que vai motivar uma mobilização no Vale do São Francisco para discutir, gente, a relação entre água e desigualdade de gênero. Uma discussão ampla, inclusive. Com o tema Água e Gênero e o lema Onde a Água Flui, a Equidade Cresce. A campanha destaca que mulheres e meninas ainda são mais afetadas pela falta de acesso à água potável. Vamos entender como é que é isso agora, tá? Porque para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Adriana Nascimento, ela que é membro do IRPA, e daqui a pouquinho a gente vai escutar também a Lourdes Almeida, da Rede Mulher do Sertão do São Francisco.
A gente está recebendo então a Adriana Nascimento, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade, a Nova Cidade FM. Adriana, a gente que está aí no mês da mulher e também o mês da água, né? Que é dia 22 de março. Agora eu não entendi, me explica melhor, como que é isso aí, o Adriana? Mulheres e meninas são mais afetadas pela falta de acesso à água potável, especialmente em comunidades rurais? Como é que funciona isso? Bom dia.
Então, bom dia. É um prazer estar aqui e falar desse tema, né, que é tão caro, né, para nós. Tanto água quanto gênero. né? E só para contextualizar o porquê dessa temática, todos os anos a Organização das Nações Unidas ela traz um tema para discutir o Dia Mundial da Água. E aí esse ano o Dia Mundial da Água é água e gênero, né? Então, lá no IRPA a gente sempre discute todos os anos o tema do Dia Mundial da Água voltado para realidades, né, da nossa região, do nosso território como um todo. E aí esse ano esse tema assim caiu como uma chave, né, diante de todas as questões que a gente vem vivendo, né, infelizmente voltado aí para a questão da mulher, né, para a questão de gênero. E aí quando a gente traz essa questão que mulheres e meninas são as maiores afetadas nessa questão da água, a gente traz muito no sentido de que dentro das casas, dentro das residências, são as mulheres e meninas que são responsáveis para garantir que a água esteja ali, para uso da família, para uso das atividades diversas. E aí, quando a gente traz a questão de comunidades rurais ou regiões mais vulneráveis, né? E aí a gente traz exemplo também as periferias, mas aí principalmente as comunidades rurais, muitas vezes essa água não está ali no quintal da casa, não está ali próximo da unidade familiar. E aí essa água precisa ser buscada longe, precisa ser e coletada em outro local. E aí são as mulheres e meninas que às vezes precisam ter essa responsabilidade de ir buscar. E aí caminham distâncias longas para pegar essa água, para trazer essa água para casa. Além desse caminhar dessas distâncias longas, 2, 3, 5 quilômetros, a gente coloca aí outras questões que implicam nesse sentido. É o peso que é carregado, né?
Sim.
Nesse lógico. Deslocamento com essa água, né? E aí são baldes, são garrafões, às vezes 5, 10, 15 litros. E aí, se a gente considera que uma menina, desde a infância, vem carregando esse peso, olha o tanto que implica na vida adulta, né? Questões da própria saúde, né? Aí podem surgir diversos problemas de saúde nesse sentido. Uma outra questão que a gente coloca também, né? Onde que está essa água, essa distância? O que é que as meninas e mulheres podem sofrer nesse caminho? E aí tem várias violências que podem ser sofridas também nesse percurso, né? E aí, por isso que a gente diz que as maiores afetadas são mulheres e meninas. Precisam garantir que essa água esteja em casa, essa água estando em casa precisa gerir, garantir que dê para todas as atividades. E aí tem todas essas questões que implicam nesse caminhar, nesse buscar da água. Então, por isso que a gente traz essa questão que são as maiores afetadas e aí a gente...
Nesse caso, vocês pensam que sensibiliza mais as autoridades para a entrega dessa água, tendo em vista que as mulheres e as meninas são mais afetadas por conta desta busca, né, de água aqui, no meu ponto de ver, deveria ter essa água lá na localidade?
E só para acrescentar um trecho aí da fala da Diana, me remeteu agora à minha infância, quando a gente ia para o interior, para a casa dos nossos avós, e na casa de vó a gente precisava, às vezes, quando não tinha água na torneira, buscar no olho d'água, que a gente chamava de olho d'água. E realmente era uma distância que a gente, quando estava lá, ia para brincar, então a gente acabava indo junto. Mas a vivência era muito complicada, porque eram realmente as senhoras, as mulheres, as crianças que iam buscar.
A gente sempre tem na mente isso, as mulheres fazendo isso.
E era muito distante, Enio, e a quantidade de água que a gente acabava trazendo nem era o suficiente para o dia inteiro. Então não era uma viagem de uma vez e beleza, hoje está feito, não. E trazer isso para a política pública, eu acho que precisa ser... O IRPA tem essa visão também, né? De vir e de buscar. A política pública, ela precisa cobrir isso como? A pergunta, na verdade, é essa.
Então, aí só voltando assim pro que tu trouxe, aí eu vou lembrando também, né, de fases assim da infância, né, da gente precisar, né, fazer isso também, e a gente vai recordando, né, de vários, né, de parentes, da gente, de membros da família que também...
Acaba normalizando,
isso.
Né?
Isso. E aí é isso. Por estar ali comum, a gente acaba normalizando. E aí, só para trazer um pouquinho ainda dessa questão desse sofrimento de meninas e mulheres, esse tempo que é gasto nessa busca da água e como ela mesmo coco, às vezes vai e precisa ir 2, 3 vezes ao dia, é o tempo que as meninas poderiam estar estudando, poderiam, as mulheres poderiam estar realizando outras atividades de trabalho formal, gerando outros tipos de renda. E poderia também estar gastando para o lazer, para o cuidado pessoal, mas não, né? Está ali gastando nesse processo. E aí, trazendo o que poderia, né, ser pensado nesse sentido, a gente tem aí um programa assim, que é magnífico, que é uma revolução assim, que a gente diz que contribui muito e que a gente tem relatos assim, belíssimos de mulheres que estão nesse processo, que é o programa 1 milhão de cisternas, né, que garante uma tecnologia de armazenamento de água ao pé da casa. Né? E aí, se está ao pé da casa, né, aquela cisterna, aquela tecnologia de armazenamento, então, esse deslocamento para ir buscar essa água já não vai, né, ocorrer nessas longas distâncias. Então, a gente diz muito que é necessário que tenham políticas públicas que sejam adequadas, né, para cada região, para cada realidade, que garantam o acesso a essa água em quantidade e em qualidade também. Né? E aí, tem as comunidades, tem muitas comunidades que têm adutoras também, então, é uma realidade interessante também as adutoras, mas é interessante quando essa água chega, porque a gente também tem alguns relatos de mulheres que dizem, olha, tem a adutora, mas a água nem sempre chega, nem sempre é suficiente. E muitas vezes a água vem bruta, ela não vem com um tratamento específico. Então, não é potável, né, assim, para o consumo. Mas a gente defende também que os espaços políticos precisam ser ocupados por mulheres. Né? Se são as mulheres que mais sofrem com essas questões, então a gente defende também que os espaços políticos precisam ser ocupados por mulheres. E, infelizmente, quem ainda está lá, né, fazendo a defesa política, quem ainda está lá elaborando projetos e tal, muitas vezes são homens e que não passaram, né, por todas essas questões, né?
A vivência.
Por todas essas vivências, né? Assim, às vezes.
Mas as mulheres têm o poder do voto também, né? Poderiam votar mais em mulheres. Mesmo porque a gente tem mais mulheres que homens.
Isso, mas a gente coloca também que tem outros espaços de discussão também que ainda não vêm sendo ocupados. Tem os comitês, tem as câmeras técnicas, tem os conselhos e que na sua maioria ainda
são... E o que falta?
Né? Então, como a gente colocou aqui, né, depois dessa revolução, né, dessas tecnologias de armazenamento, muitas mulheres vêm conseguindo se libertar desse tempo de gasto com esses deslocamentos para lá e para cá e vem conseguindo adentrar alguns espaços, sim. Mas ainda não é muito, ainda é pouco, né? A gente ainda precisa que mais espaços sejam garantidos para essas mulheres. Infelizmente, nossa sociedade, ela é patriarcal, né? Ela vem, né, enraizada, mas a gente vem conseguindo adentrar muitos espaços.
Você mesmo é uma dessas mulheres, né? Você é a
Lourdes Almeida.
A Lourdes Almeida, né, que estão aí nesse corre, vamos dizer assim, popularmente falando, nesse corre. O que vocês têm conseguido com as autoridades com relação a essa entrega da água? Vocês têm questionado bastante lá as autoridades para que realmente eles resolvam esse problema da água?
Sim, a gente em todos os... A gente coloca muito que é importante, né? Em todos os espaços serem debatidas essas questões que são importantes e que são... que implica, né, diretamente na vida das comunidades. Então, a gente vem colocando muito isso no nosso trabalho diário, junto às comunidades, né, colocando muito essa discussão, né, a importância que tem das comunidades também ocuparem seus espaços para levar para as mesas de discussão, né? Porque, como você mesmo colocou, tanto eu como Lurdinha, outras mulheres, outros companheiros de lá do IRPA também, a gente vem fazendo essa luta, de outras organizações também da sociedade civil, vem tendo essa luta. A gente também tem políticos que são comprometidos no processo, mas a gente vem colocando que é importante as comunidades ocuparem esses espaços, porque quem está sofrendo na ponta, né, são as comunidades, né? Nada melhor do que as comunidades para trazer, né, essa vivência, né, e lutar mesmo. Então, a gente vem conseguindo.
Qual a resposta do poder público com relação a essa questão da entrega da água nessas localidades onde tem mais dificuldade?
Então, a gente ainda tem muitas questões a serem quebradas, né? A gente tem... Eu trago muito, assim, a questão das tecnologias de armazenamento de água nesse sentido. Vem sendo executado diversos projetos nessa linha, porém ainda não é suficiente para o quantitativo de famílias que necessitam. Então, a gente vê que os recursos públicos ainda não são destinados diretamente para políticas públicas que precisariam ter um olhar maior.
Para essas então, localidades, né?
Isso. Isso eu falo no geral, né? No contexto do semiárido como um todo. Porque essa não é uma realidade só nossa, né? Desse território sertão de São Francisco. Mas é.
Mas vamos olhar para a nossa realidade, para a gente tentar chegar numa resolução para isso, né? É importante a gente também olhar a nossa realidade. Sim. É por isso que eu estou te perguntando. Vocês têm respostas do poder público? A prefeitura tem respondido bem? Tem... Como é que tem sido isso?
Então, a gente vem fazendo, né, esse debate, as comunidades vêm fazendo, vêm adentrando a esses espaços, a essas questões. Tem algumas comunidades que vêm conseguindo, né, esses acessos nos últimos anos, principalmente essa questão...
Vou chegar das... mais próximo.
Principalmente essa questão das adutoras, a via de Estado. A gente tem alguns... projetos que iniciaram agora, isso a via estadual, principalmente pela SEADES, né? Secretaria de Desenvolvimento Social, e aí tem um programa também para a primeira e para a segunda água, porque além de garantir água para o consumo, também precisa garantir água para a produção, né? A água para produzir o alimento também saudável e seguro ali ao pé da casa. Então, a nível municipal, a gente não tem nenhum programa específico para essas tecnologias de armazenamento, mas tem as adutoras que vêm sendo fortalecidas aí nas comunidades, e aí as comunidades, as lideranças comunitárias vêm, né, colocando isso em pauta, essas necessidades, a gente vem percebendo muito isso. A nível do Estado tem esses programas, como eu já falei, e a nível federal também tem, né, alguns programas, mas a gente vê que ainda não é suficiente para atingir...
Para resolver, como, né,
um todo. Problema. Isso. A gente vê que é um caminho, sim, né, mas a gente vê que ainda precisa
fazer mais.
Isso, porque a cada dia novas famílias vão surgindo, né, e novas famílias vão surgindo, vai aumentando, né, essa necessidade.
Demanda,
essa
demanda, sim.
Sim.
É. Vamos trazer a Lourdes para conversar agora?
Vamos conversar com a Lourdes. Vamos também. Lá. Obrigado, viu, Adriana Nascimento?
Obrigada, que agradeço.
A Lourdes Almeida, que faz parte aí da Rede Mulher do Sertão de São Francisco, está falando também sobre esse tema, né? A água aí, a importância da mulher nesse movimento.
É isso aí. Seja bem-vinda, Lourdes Almeida. Oi.
Lourdes. Antes da Lourdes falar aí, o nosso querido Edinaldo Oliveira colocou aqui, ó: parabéns pela pauta importante, que é a água. Eu concordo plenamente que as mulheres têm que ter mais espaço na vida pública, porém as mulheres são muito mais organizadas que os homens. Políticos homens têm muita ganância e a maioria pensa somente em si. As eleições estão chegando, bora mudar o rumo desse país.
As mulheres têm tudo aí, né? Aqui, por exemplo, aqui, ó, quantas mulheres tem aqui nesse estúdio? Só tem eu aqui de homem.
Bendito sois
você. Não é? Vocês são maioria. Então, tem que realmente...
Tem que fazer valer a força,
exatamente,
né?
Exatamente. Aí a questão da mulher chegar no dia lá do voto, saber escolher as mulheres que vão representá-las.
Bora lá. Lourdes, aproveita e fala pra gente como é que a Rede Mulher observa aí a realidade da mulher, das mulheres que ainda precisam buscar água, como a gente já falou agora há pouco, Adriana, nas comunidades da nossa região.
Feliz dia para vocês, com muito carinho, né, e muita honra que, em nome da Rede Mulher, estou aqui representando esse diálogo, né, fazendo esse diálogo com vocês. Gostaria de agradecer muito os ouvintes da Rádio da Cidade de Juazeiro, Bahia. Isso é importante para a gente, né, desde já agradecer essa oportunidade, essas portas abertas, né, para nos ouvir. E ouvir com esse sentimento, né? Água e gênero, onde a água flui, a equidade cresce. Então, a Rede Mulher nasce há mais de 20 anos, justamente com um ponto assim crucial, né? Que é a violência contra mulheres. Nasce ali na cidadezinha de Remanso, junto com algumas mulheres, e traz essa discussão principalmente para dentro da diocese de Juazeiro. Falando, relatando, informando o índice, né, de violência que estava demais. E nisso, mãos de mulheres do município aqui, de outros municípios, foram se juntando e falando, compartilhando a mesma dor, mas com esse olhar, né? Esse olhar de indignação, mas um olhar de caminhada. E foi nesse olhar que a gente vem trabalhando, né, há mais de 20 anos. Só para você ter uma ideia, os municípios que se tem a Rede Mulher, são esses 10 do território do Sertão de São Francisco. É, há coordenadoras, né, em cada município desse, e a gente vai não só levantando, porque ó, você vê, né, mais de 20 anos, ainda a questão, né, da violência ainda está muito presente nos municípios. Mas outros olhares, como nós somos boas, né, de olhar, de perceber aquela dificuldade. Então, nessa questão da água, a gente também está trazendo isso, né? Então, se tem um trabalho muito importante, muito interessante, sobre a captação de água de chuva, né? E aí eu trago uma historinha para vocês. Nessa captação de água de chuva, quando a cisterna chegou nesses municípios, então, mais de, digamos assim, o tempo foi mais para as mulheres, né? Porque elas não, como a Adriana, né, minha colega, falou, levava-se muito tempo, né, para buscar essa água. E essas 5 horas por dia se resumiu em reuniões, encontros, né, fortalecendo a rede. E nesse fortalecimento veio a organização de mulheres, né?
Mas ainda continua isso de vocês terem que buscar água?
Algumas comunidades, sim. E aí a gente traz um relato interessante, porque tem comunidades no interior, né, vou citar aqui o município de Casa Nova, que se tem adutora em algumas comunidades, né? Mas a adutora é essa que não sai água na torneira, não tem água.
Em Casa Nova.
Não é tão funcional.
Casa Nova, não, é isso. Então, está faltando água. E a gente foi fazer um levantamento, que fazemos os encontros nas comunidades, e perguntamos qual é o maior problema que vocês têm aqui, né, relacionado às mulheres. Na lata, elas disseram a dificuldade de água. E a dificuldade é imensa. Quando a gente foi fazer, em nome da rede, a pesquisa, então, para o Estado, tem lá a rede tranquila, funcionando. Mas para as comunidades, não tem. Elas estavam em busca da água, né, da cisterna. Mas só que, o que é que acontece? Nesse trabalho das construções de cisternas, né, elas não podem, são comunidades que têm adutora, então não podem receber a cisterna. Então, assim, fica o Deus dará. Nem tem, porque elas sabem, elas percebem, né? A vizinhança também conversa e sabe que uma água de boa qualidade é a construção da cisterna no pé da casa, né? Então, temos esse levantamento através da rede, né? Já discutimos. Inclusive, o ano passado, nós participamos, Juazeiro está de parabéns, Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, conseguiram fazer as conferências de políticas para mulheres, fizemos as municipais, chamamos essas mulheres da rede e articulamos em nome de entidades como IRPA, SASOP e outras, né? Fizemos essa conferência territorial aqui, né, desses 10 municípios, por mais que outras não fizeram as conferências, e a pauta era uma dessas, né? A questão da qualidade de água. Não tinha ou não tem ainda a cisterna chegando e muito menos as adutoras. E um ponto crucial que a gente colocou foi esse, né? Na questão da... tem uma adutora, mas não tem água, então tem o quê, né? Então, são esses levantamentos que a gente fez e fomos até o Estado, colocamos nossas pautas desde o município, levamos também para Brasília as propostas a partir da Conferência Nacional onde foi realizada. Só para você ter uma ideia, aqui o território de Sertão de São Francisco levou 30 mulheres.
Maravilha. Né? Então, e qual foi a resposta que vocês tiveram lá em Brasília?
Então, a gente conseguiu colocar isso na pauta e agora estamos no monitoramento para ver se agora no plano ela vai estar lá presente, né, com essa dificuldade da falta e a nossa proposta, né, que é essa, né, mais construções, principalmente na zona rural, mais construções de cisternas, né, um trabalho belíssimo que a ministra, né, Marina, veio o ano retrasado, não foi, Adriana? Então, veio conhecer o saneamento rural, que é essa tecnologia importante que o IRPA trouxe, né, junto com as outras entidades, que é de fazer reservatórios, por exemplo, a água que eles utilizam ali para lavar a louça, para tomar um banho. Então, essa água é reutilizada, filtrada, né, passando, e pode ir para um pomar ao lado do quintal. A água, aquela água que está ali, sendo, que poderia estar saindo
fora,
né? Isso, jogando fora. Então, ela já vai ser encanada com outros tipos de reservatório para ser regada, né, esse pomar. E eu estou falando de pomar porque, assim, quando se tem essa água, né? Tem também uma proposta da cisterna de produção que é muito importante. E quem são beneficiadas, a maioria são mulheres, né? Os olhinhos chegam, ficam brilhando, porque vem essa parte da produção fantástica, né? Que são os canteiros com hortaliças.
Geração de renda, né? Acaba que sendo geração de renda também para essas famílias, né? Através das mulheres, da rede da mulher, no caso.
Isso, e só para você ter uma ideia, a rede mulher hoje tem mais de 200 mulheres, né? Direta e indiretamente. E a maioria tem um pé na produção. E se tem um pé na produção, precisa e necessita de água, né? Elas, agora, só para você entender essa questão da produção, como é importante. Uma feira agroecológica interessante no município de Centro Sé, né? Toda sexta-feira tem essa feira. Aqui em Massaroca, a cada 15 dias tem essa feira agroecológica. Inclusive, esse sábado a gente vai estar retornando, né? Porque é início de ano, enfim. Então, tudo necessita de água. E quando a gente percebe, né, que tem uma mulher que não está conseguindo desenvolver a sua habilidade, pelo menos a parte mais necessária, isso a gente, assim, fica triste, né? Mas vamos à luta. Agora, a Rede Mulher fez um levantamento recentemente. Existem comissões de água nos municípios, vocês sabiam? Então, é uma organização onde tem algumas referências no município que faz parte dessa comissão de água para destinar onde a construção da cisterna pode ir. E aí, nesse levantamento, a Rede Mulher é danada, né? O que foi que vimos? Então, na hora da tomada de decisão nessas comissões, assim, tem muitas referências. Tem o presidente da comunidade ou das comunidades tradicionais, né? De fundo de pasto, de quilombola, de indígena também, né? Então, tem essas referências. Tem lá a casa paroquial, que é um representante, que pode ser o padre, outras pessoas, a maioria, né? Tem igrejas evangélicas, que pode ser o pastor. Tem o sindicato, que pode ser o presidente. Mas quando a gente vai ver na mesa, só são homens que estão
gerenciando.
Sabe? Que estão ali decidindo. E quem mais é afetada não está nesse meio dessa discussão. É uma discussão que a gente está querendo trazer, né? Já fizemos o levantamento, mas é uma discussão que a gente
mas
quer.
Mas você atribui a que essa? Por que que as mulheres não estão nesse meio?
Então, o sistema patriarcal, ele é muito forte. Às vezes nem se sensibiliza. Por que realmente uma mulher não está aqui? Veja só, no município de Sobradinho, quando se construiu a barragem, né, foi dividida. Eu não sei se vocês conhecem, né? Era dividida. O local onde moravam, né, os engenheiros, os operários e aqueles trabalhadores, né, que eram chamados de pinhões. Não sei se vocês já ouviram falar. Gente, tinha água encanada nessas vilas todas, né? São divididas em três. Mas a vila que tinha mais mulheres, mais crianças, que é a Vila São Joaquim, tinha chafariz. Vocês acham que essa comissão que estava lá tinha uma mulher? Assim, a gente fica observando essas coisas, né? Quando não tem essa mulher, assim, não tem essa sensibilidade de observar, de perceber a necessidade da falta de água. Então, assim, depois de muito tempo, foi que foi chegar, né, essa água encanada na Vila São Joaquim. Mas era uma luta, e era horas e horas em busca de um balde d'água, né, de 10, 15 litros.
Que é um absurdo, né?
Eu lembro dessa história. Mas eu vi que a Lourdes trouxe aí uma homenagem ao momento. Ela pediu, viu, Enio, para encerrar a fala dela, fazendo essa homenagem aí. Aproveita agora.
Uma homenagem para as mulheres.
Fala mais perto do microfone.
Uma homenagem para as mulheres do campo, né? Que diz o seguinte: por isso, nas caatingas meio áridas e severas, nos ribeirinhos que a vida acompanha, nas florestas densas, nas cidades inteiras, nos campos abertos, a mulher é guardiã da montanha. Somos guardiãs das águas, do fio primeiro. Cada gota que defendemos é um ato de rebeldia. Cada gota, cuidar da fonte é cuidar do mundo inteiro. Pois no pé da casa existe fonte, onde a água flui, a equidade cresce e irradia. Nós, mulheres, guardiãs da vida, em nome da Rede Mulher, semeamos futuro em cada nascente. nossa história não pode ser resumida, nem nossa voz silenciada, nem nossa luta ausente. Por isso, fica o lema que nos guia e nos conduz: tudo sobre nós, nada sem nós. Na água, na terra, na luta e na luz, caminhamos juntas em uma só voz.
Maravilha, hein? Parabéns. Espera que as mulheres, mais mulheres, se engajem com a Rede Mulher do Sertão de São Francisco, para que esse jogo vire, né? Para que a gente tenha uma igualdade na questão tanto da entrega da água e também dos direitos e do cuidado que as mulheres merecem.
Obrigada.
A gente espera realmente que as mulheres engajem aí com a Rede Mulher. Muito obrigado, viu, Lourdes? Foi um prazer recebê-la aqui. E a Adriana Nascimento, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. E o espaço vai estar sempre à disposição, não só no mês de março, não, viu? Só o mês da mulher, não. Vocês têm espaço aberto aqui o ano todo. Tá certo?
Muito obrigada.
Tá certo. 8h44, vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Zé Neto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Não aceitamos menos do que a segurança, dignidade e liberdade. Isso não é privilégio. É direito.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Chorei, chorei, nunca mais chorei.
Olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Sambucá Itagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outras dores que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Sambucá Itagel nas dores pra ver se tu não fica que nem eu.
Sambucá Itagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Qual é a boa na Bahia?
A
boa é que a saúde da mulher é prioridade na Bahia, com melhorias na assistência materno-infantil, ações de saúde preventiva e mais especialistas nas unidades.
Faz diferença você ser bem acolhido.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia-Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. Na atenção à saúde, no apoio à moradia, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Faltando 10 minutos para as 9, Ranieri Alves falando de esportes aqui no nosso Conexão.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 1 da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil, Alto Vale Prevenções. Olha, a Bahia e Vitória se enfrentaram ontem no futebol feminino. Lembrando que ano que vem a Copa do Mundo vai ser realizada no Brasil e em Salvador, na Arena Fonte Nova, sendo também... um campo que vai sediar jogos, né? O detalhe é que Bahia e Vitória ficaram marcados na história no dia de ontem, porque pela primeira vez a dupla Bavi no feminino participou do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Então é história, é histórico. Eles sempre jogavam e decidindo campeonato estadual e outras competições, mas para o campeonato da Primeira Divisão, a primeira vez que Bahia e Vitória estão em campo, né? Jogando. E com o resultado de 3-2 para o Bahia conseguiu ultrapassar o Vitória, tinha um ponto, o Bahia ainda não tinha pontuado, agora tem 3 pontos na competição. O detalhe é que o nível ainda é muito fraco, né, em relação aos clubes de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Principalmente quando a gente fala do Corinthians, equipes que investem muito, né, a Ferroviária, um Cruzeiro, né, um Flamengo, eles investem bastante no futebol feminino. E aí a tendência é que Bahia e Vitória lutem até o final para não serem rebaixados para uma segunda divisão. Vamos esperar para ver essas meninas em campo. Mas ontem marcaram, né, para a história do futebol. Deixaram os seus nomes ali no cenário do futebol feminino pela primeira vez, um clássico Bavi no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão do Futebol Feminino. Ontem Chapecoense empatou em casa com o Grêmio 1-1. O Grêmio é o próximo adversário do Vitória. O jogo vai ser quinta-feira, jogando em Porto Alegre. O Bahia joga na quarta-feira, 19 horas, contra o Bragantino, no estádio da Arena Fonte Nova. Bom, o Carlos Ancelotti convocou ontem a seleção brasileira para esses dois amistosos, né? Amistosos também são decisivos. Agora, em maio, ele vai ter que mandar a relação daqueles que vão ser convocados em definitivo para os jogos da Copa do Mundo. Algumas novidades em campo. Neymar ficou chateado que não foi chamado, mas nos dias 26 e 31 de março, amistosos com França e Croácia nos Estados Unidos. Depois tem um amistoso aí com o Panamá no Brasil, e ele faz um jogo ainda amistoso com o Egito nos Estados Unidos, e depois inicia a Copa do Mundo. Então, os convocados para esses dois jogos amistosos: goleiros Alisson, Bento e Ederson. Defensores: Alexandre do Flamengo, Bremer, Danilo também do Flamengo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Banhês, Léo Pereira também do Flamengo, Marquinhos e Wesley do Roma. Estou falando jogadores aí do Flamengo, os jogadores brasileiros que foram chamados, né, pelo técnico. Bom, meio-campistas: Andrei Santos, Casemiro, Danilo do Botafogo, Fabinho e Gabriel Sara, que é a novidade, vem lá do Galatasaray. Atacantes: o Endrick do Lyon foi chamado, Gabriel Martinelli, Igor Thiago. Esse aqui é novidade, foi na época do Cruzeiro, quando jogava a segunda divisão, foi negociado para fazer dinheiro, o Cruzeiro realmente estava devendo todo mundo, e o Igor Thiago entrou como moeda para a negociação e agora joga na Inglaterra, diz que é artilheiro lá, jogando muita bola pelo Brentford. Bom, tem o João Pedro também, o Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, a Rayan, aquele que era do Vasco, hoje está no Bournemouth, e o Vinícius Júnior. Aí então, os convocados do Ancelotti, a expectativa em relação à convocação final, e a gente vai destacar mais dentro do Papo Esportivo. Continue aqui ouvindo o Conexão Cidade.
Tá aí o Ranieri Alves, agora é a vez dele, Caleb Alencar. Fala, Caleb!
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, e já aqui para trazer um alerta que serve para Petrolina, mas não só Petrolina, mas para todo o Vale do São Francisco. A prática correta de estacionar. Mas esse alerta que a gente traz é sobre a prática de estacionamento irregular em canteiros. E para falar sobre isso, o gerente de Educação em Trânsito, Gilmar Barros. Gilmar, realmente, qual o alerta que você traz para a população de Petrolina? E às vezes esse alerta também serve até para trazer uma boa prática para os motoristas aqui de Juazeiro. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Caleb, ouvintes da Nova Cidade FM de Juazeiro. Bom, é o seguinte, o alerta que nós deixamos bem claro é que uma pessoa quando estaciona junto a canteiro central, que geralmente canteiro central ele é um divisor de pista de rolamento, do lado esquerdo ele está estacionado no local onde é definida a ultrapassagem. Estou falando junto ao canteiro. Agora, quando a pessoa estaciona em cima do canteiro central, a legislação de trânsito ela prevê uma infração de natureza grave, R$ 195,23, 5 pontos na carteira de habilitação e tem mais, viu, Caleb? Remoção do veículo depósito. Uma pessoa que estaciona junto a canteiro central, ele pode causar um sinistro gravíssimo, pode às vezes até ceifar a vida de outras pessoas.
E, Gilmar, a população também, ela pode colaborar junto com a Ampla para pessoas que fazem essa prática de estacionar em canteiro central, de estacionar em canteiros, que, como você disse, tem a sua função, que é o divisor de vias, e principalmente o canteiro central, que é como você disse, né? As situações que podem causar até sinistros.
É, com certeza pode, não só pode, como deve. Então, as pessoas aí de Juazeiro, é bom que vocês tenham o número do telefone do órgão de trânsito daí. Nós temos o número do telefone do órgão de trânsito daqui, no caso da Ampla, e é importante que haja essa denúncia, porque eu tenho certeza que quem está à frente do órgão de trânsito não vai permitir esta prática errônea que muitos condutores fazem. Então, não se deve estacionar do lado esquerdo, exceto do canteiro central, exceto, Caleb e ouvintes, se a sinalização permitir. Se a sinalização não permitir, não pode. Mas alguém pode falar assim, hoje mas o meio-fio é na cor branca. Não importa se o meio-fio é na cor branca ou não é. A legislação de trânsito ela não permite o estacionamento junto a canteiro central e nem em cima de canteiro central.
Gilmar, eu quero agradecer a sua participação ao nosso Conexão Cidade aqui na Rádio Nova Cidade FM e já deixa mais uma vez o alerta para essa população que tem a mania aí de estacionar irregular nos canteiros aqui de Petrolina.
Vamos lá, o alerta é, você poderá ser notificado, o agente pode lavrar um auto de infração e essa multa sendo transformada em multa, você vai pagar R$ 195,23, remoção do veículo por depósito, 5 pontos no prontuário na carteira de habilitação do condutor ou do proprietário do veículo.
Tá então, Caleb Alencar para a Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Volto com vocês aí no estúdio.
8h57, valeu Caleb Alencar. Deixa eu só trazer o recado aqui pra você do Samba Caetá Gel. Atenção, você que... Ó, sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. A Carmel, há mais de 63 anos, desenvolve produtos naturais que levam confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a solução ideal para você é o Samba Caetá Gel. Gel poderoso de gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. É o gel que está lá na prateleira da Lidiane.
Lá
tá
em casa, na, bonito.
Na prateleira da Leane, lá na minha casa tem, na casa da Lili, não chegou ainda não, Lili, o seu vai chegar, hein?
Samba, ela tem os pés.
Ela tem os pés.
Tem os pés.
Mas tem um produto da Carmel em casa, o Bola, se não tem, vai receber também o Samba Caetá Gel. É bom, hein? Gel, gel pra você, você que fica reclamando de dor nas costas, viu, Bola? Viu, Bola? A coluna tá bem, Bola?
Não,
como é que tá a coluna?
Mais.
Não Samba tá sentindo Caetá dor nas costas não, Bola? Samba Caetá Gel, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Samba Caetá Gel, você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações, exija o melhor, exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença. Acabou, Lidiane?
Acabou, a gente volta amanhã.
Se Deus quiser. Eu volto às 8 da noite com o Top 95. Já já tem ela, já está por aqui, o sorriso cativante. Não é? É. O que encanta aí os nossos ouvintes, Lili Delícia, já já.
Mandar bom dia aqui para Juan Pablo, motorista de aplicativo, ouvindo a gente.
Juan Pablo, alô Juan, um abraço para você. Vocês vão ficar com a alegria e a animação dela, Lili Delícia, com Vibe 95.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Mais quentes já chegaram por aqui.
Namorou um, não deu. Namorou dois, pagou.
Quentes.
Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém burrado.
Quentes.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Aonde foi que você deixou de ser mim? Qual fé?